cuja WM Haval H6 fechou o ano de 2023 como segundo modelo eletrificado mais vendido do Brasil, com exatos 10.701 exemplares. Isso é um feito muito importante, principalmente por uma marca novata no Brasil e que começou efetivamente as vendas em maio. É só andar por grandes cidades como São Paulo para ver dezenas de Haval H6 nas ruas. A explicação para todo esse sucesso está na combinação de um design atraente com bom desempenho e excelente preço. E essa versão aqui esportiva GT escancara essas três qualidades e eu vou te convidar para conferir comigo todos os detalhes desse carro aqui. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você não perde nada do que a QR faz por aqui. E também gostaria de te indicar para baixar o aplicativo da Quatro Rodas, que tem todas as últimas notícias do setor automotivo, e você também pode conferir o nosso acervo digital com revistas desde agosto de 1960. Eu normalmente começo o vídeo te mostrando o design da dianteira, mas no caso do GT eu quero evidenciar a principal diferença para a versão convencional do Haval, que é esse teto coupé e que só não é mais acentuado porque as portas são as mesmas da versão convencional. E a outra grande diferença são esses aerofólios duplos, um aqui no teto e o outro aqui na tampa do porta-malas, exatamente para conferir esse quê de esportividade. E eu te chamo a atenção para o porte do Haval H6 GT. Ele é um pouco mais comprido e mais largo do que o irmão convencional, com 4,72 metros de comprimento total, 1,94 de altura, mas o entre-eixos é exatamente o mesmo, com 2,74 metros. Já as rodas não só parecem grande, elas realmente são. Elas são aro 19, calçadas com pneus 23555 da Michelin, nada de marca chinesa por aqui. E essa versão esportiva traz esse acabamento mais escurecido das rodas e, é claro, as pinças de freio pintadas em vermelho, como todo bom esportivo. Esse visual é completado por essas caixas de roda mais alargadas. Aqui na frente, a grade foi deslocada para baixo e o prolongamento do capô que separa os dois faróis full LED, bem à la Lamborghini Urus, e bem diferente da versão convencional, que tem a grade bem aqui no meio, como você pode conferir nas imagens de cobertura. Agora eu vou te mostrar o que que muda lá atrás. Vamos comigo? Bom, é na traseira que fica escancarado que se trata-se de uma versão esportiva. Isso porque, ao invés daquela lanterna que cruza aqui toda a tampa do porta-malas, a gente tem uma imitação de fibra de carbono que une as lanternas. A GWM não esconde de ninguém que a opinião e o gosto do brasileiro determinou mudanças importantes nesse carro em relação ao que se tem na China. E a gente pode identificar isso pela ausência de partes cromadas, em especial nessa versão GT aqui. Tudo é em preto, a não ser por esse logo GT aqui, e o espaçamento das letras do nome do modelo também é menor aqui nessa versão brasileira. O porta-malas é um pouco menor do que a versão convencional, com 515 litros de capacidade. Mas eu te confesso que realmente é um ótimo espaço, tendo em vista que eu viajei com esse carro aqui e coube mala de 4 pessoas. Outra coisa que me agradou foi essa altura aqui, que facilita com que eu pegue malas maiores e coloque aqui dentro. A própria GWM considera como rivais dessa versão de ET o Volvo XC60 e o Audi Q5, que tem respectivamente 465 litros e 455 litros de capacidade, portanto, capacidades menores do que essa versão aqui. E a tampa, é claro, tem abertura elétrica tanto pela chave quanto aqui pelo botão. Agora vamos lá para dentro comigo? O Haval H6 tem o menor entre-eixos da categoria, mas isso não prejudica o espaço, como você pode ver aqui. É um espaço bem generoso e mesmo nessa versão coupé, eu não tenho muito problema aqui no espaço para cabeça, ó. Ainda sobra quase um palmo. Isso é bem interessante. Eu tenho mais de um palmo também para o banco da frente, que está ajustado para mim, que tem 1,74m. Na versão chinesa, os bancos são individuais, mas aqui na versão abrasileirada, a gente tem esse banco inteiriço, mas ele peca um pouco por conta da espuma, que podia ser um pouquinho mais densa para melhorar a sustentação, mas isso incomoda em viagens um pouco mais longas. Além disso, eu tenho aqui duas saídas de ar e também duas entradas USB convencionais. Eu vou falar de forma mais detalhada do acabamento lá na frente, mas vale destacar que aqui atrás a gente tem aqui uma imitação em fibra de carbono, inclusive uma faixa emborrachada aqui que também traz sofisticação para cá, e a gente também tem duas luzes de leitura tanto aqui quanto ali do outro lado. É aqui na frente que a gente vê as principais diferenças dessa versão esportiva, que tem esse acabamento mais sofisticado, digamos assim. Então a gente tem esse acabamento aqui que imita uma fibra de carbono, tem um suede aqui, bem diferente da versão convencional, que tem black piano não só aqui no console central, mas também no painel. A gente também tem esse acabamento emborrachado com costura aparente. E o volante é o mesmo da versão convencional, assim como a central multimídia e o quadro de instrumentos. Mas antes eu vou te falar também desse console central, que é bem característico dos chineses, em especial a GWM, que tem esses dois andares. Então eu tenho aqui um primeiro andar, que eu tenho até porta-copos, o seletor giratório do câmbio, e aqui um espaço para que eu possa colocar uma bolsa, por exemplo, e ao lado aqui a conexão com o USB-C, caso você queira conectar o seu celular. Mas a gente também tem o carregador sem fio por aqui, e a central multimídia tem conexão com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e ela funciona muito bem. O quadro de instrumentos tem 10 polegadas e as funções são de fácil acesso por meio de botões aqui no volante. A central multimídia tem 12.3 polegadas com uma tela com uma ótima resolução e o touch também é bem responsivo. Eu praticamente não tenho que tocar duas vezes para a função ser atendida por aqui. E além disso, também me impressionou que o pareamento com celulares é muito intuitivo. Eu consegui, por meio de 3 toques, parear o meu celular, e agora toda vez que eu entro com o meu celular aqui, ele pareia de forma automática. Você tá vendo essa pecinha aqui? É uma câmera, não é uma câmera escondida. É uma câmera de reconhecimento facial, exatamente para que o carro entenda as suas preferências, inclusive de ajuste tanto de volante quanto de banco. Todas as preferências que você tem aqui, ele memoriza, e quando você entra no carro, ele coloca para posição novamente. É uma comodidade, sem dúvida. Mas além disso, se por acaso eu estou dirigindo aqui, pego o celular e começo a olhar para o celular e vou andando aqui, no alto-falante, a voz misteriosa me fala para eu prestar mais atenção à frente. Então, é quase um Big Brother Brasil dentro do carro. O pacote tecnológico inclui o piloto automático adaptativo com stop and go, ou seja, com anda e para do trânsito, com frenagem autônoma de emergência, e também o assistente de permanência em faixa, que tem inclusive centralização de faixa por conta da quantidade de radares e câmeras que temos por aqui. Outra surpresa dessa versão GT é que o teto solar panorâmico é de série, diferente das outras versões que cobram R$10 mil por esse acessório muito bem-vindo por aqui. Mas vou te contar um segredo, essa versão é R$36 mil mais cara do que as outras versões, mas é lógico que ela traz tudo aquilo que eu mostrei para vocês, tanto um design diferenciado, quanto um acabamento e tudo mais. Agora vamos dirigir comigo que eu vou te mostrar como que se comporta esse carro aqui, que para mim é um esportivo na estrada e um elétrico na cidade. Vamos lá? No Brasil, o Haval H6 GT tem o conjunto mecânico chamado e-Traction, que é exatamente o mesmo conjunto que equipa o Haval H6 PHEV. Isso quer dizer que ele tem 393 cavalos combinados e 77,7 kgfm. São dois motores elétricos, um em cada eixo, e um motor a combustão dianteiro 1.5 turbo. Portanto, trata-se de um carro com tração integral por ter os dois motores. Eu falei para vocês que esse híbrido aqui se comporta como um elétrico na cidade. Isso porque os dois motores elétricos estão tracionando as rodas até mais de 140, 145 km por hora. O motor a combustão, ele só vai ser acionado no modo esporte, principalmente no modo esporte, e quando eu realmente piso fundo no acelerador em uma condição rodoviária, por exemplo. Aí sim ele vai ser acionado para que todos os 393 cavalos estejam disponíveis para você. Mas numa condução urbana vão ser só os motores elétricos que estarão em funcionamento, e essa é realmente a grande vantagem do Haval. O motor a gasolina vai ser utilizado na maior parte das vezes como um gerador de energia para as baterias. É essa a principal função desse motor 1.5 turbo, que tem cerca de 150 cavalos. A GWM optou por não divulgar a potência de cada motor de forma isolada, com o argumento de que isso poderia confundir os clientes. A bateria tem capacidade de 34 kWh. Para você ter uma ideia, é maior do que a capacidade de um Kwid E-Tech, por exemplo. Isso faz com que a autonomia elétrica desse híbrido aqui seja de 170 km. É realmente uma autonomia incrível, e por isso que dá para dizer que ele se comporta como um elétrico. Para a gente comparar com a autonomia elétrica dos rivais, o Volvo XC60 tem 78 km de autonomia elétrica, enquanto o Q5 tem pouco mais de 50 km. É realmente uma diferença gritante. E o Haval tem mais uma vantagem: ele pode ser recarregado em postos de recarga rápida, portanto de 10 a 80% em apenas 29 minutos ou meia hora. Isso realmente é uma diferença, uma vantagem significativa. Um outro modelo rival que também aceita recarga rápida é o Range Rover Velar, mas a autonomia elétrica é de apenas 64 km. Você entende agora qual é realmente a grande vantagem desse carro aqui? Eu tive a oportunidade de andar com esse carro aqui por 2 semanas em tempos espaçados, tá? E o que eu posso te dizer é que eu só utilizei a autonomia elétrica na cidade. O motor a combustão, ele só entrou em funcionamento na cidade exatamente para que eu testasse, por exemplo, o modo esporte, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, durante todo esse tempo, eu só gastei eletricidade. E isso realmente é um ponto positivo, tendo em vista que a gente tem outros rivais mais caros que também têm essa proposta de serem elétricos na cidade, mas que em pouco tempo de uso você já vê o motor a combustão entrando em funcionamento, e não é o que acontece por aqui. E quando eu falei que ele se comporta como um esportivo, essa é a realidade que a gente viu na nossa pista. Ele cumpriu o 0 a 100 em apenas 4,8 segundos. O mesmo tempo de um Chevrolet Camaro e 1,2 segundos mais lento do que um Lamborghini Urus, e isso realmente é impressionante. ele tem três modos de condução. O normal, que eu tô agora, o eco, que ele vai privilegiar exatamente o armazenamento da energia das baterias, e o esportivo, que aí ele até fez um barulhinho aqui, e ele também muda o barulho do motor, se é que ele pode ter algum barulho, mas muda um pouco sim, e aí o carro realmente fica mais arisco, a gente sente a direção bem mais firme, a suspensão mais firme. É, existe sim uma diferença, e é exatamente nesse modo em que a possibilidade da entrada do motor a combustão em uma situação em que você dá pé no acelerador ou no kick down do acelerador, que é mais propício de entrar o motor 1.5 turbo. Em relação ao consumo, ele é relativo. Quando as baterias chegam a 8%, mais ou menos, ele vai se comportar como um híbrido. Eu nem vou mais conseguir acionar o modo elétrico aqui. Ele vai avisar para mim que eu não tenho bateria suficiente para andar no modo elétrico. E aí, no modo híbrido, os motores elétricos são privilegiados e o motor a combustão começa a carregar essas baterias. Nesse modo, na nossa pista, a gente mediu 20,4 km por litro na cidade e 19 na estrada. Já em uma condição em que o motor a gasolina é mais exigido, o consumo cai drasticamente. Vai para 13,8 na estrada e 9,1 km por litro na cidade. Em relação ao acerto da suspensão, é um acerto mais firme, mas claramente ela privilegia o conforto tanto aqui na frente quanto lá atrás, que é multilink na traseira, independente MacPherson na frente. Outra coisa é que o perfil dos pneus é mais baixo, 55, e mesmo assim não dá para sentir muito as imperfeições do piso por aqui, exatamente por conta do trabalho da suspensão e dos amortecedores com essa firmeza toda. Uma função que eu queria mostrar para vocês é de quando eu diminuo a velocidade e aciono a seta, entra aqui uma câmera. Isso é muito bom para que você possa, por exemplo, achar uma vaga, mas prejudica bastante quando você, por exemplo, está no anda e para do trânsito e está acompanhando o Waze ou o Google Maps aqui na central. Simplesmente some o mapa e aparece apenas a imagem da câmera. Mas realmente é uma câmera com alta resolução e que vai ajudar muito a fazer qualquer manobra. Só pelos números de venda é possível concluir que o Haval H6 caiu definitivamente no gosto do brasileiro. Mas essa versão GT quer concorrer com modelos de marcas de luxo como Volvo e Audi. E a própria GWM não se identifica como uma marca de luxo, mas o que ela quer é oferecer um modelo que possa concorrer de igual para igual com modelos de marcas de luxo, custando bem menos. E o Haval H6 GT custa menos mesmo. Ele custa exatos R$315 mil e os rivais partem de R$450 mil, uma diferença gritante de R$135 mil, que é uma diferença significativa mesmo nesse segmento premium. E aí, responde para nós nos comentários, qual desses modelos que eu te falei você colocaria na garagem? E também nos diz o que você achou desse Haval aqui esportivo. Bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que curtam e compartilhem com seus amigos. E não deixem de conferir tudo o que a QR faz por aqui e também em todas as redes sociais, TikTok, Instagram e Facebook. E para conferir tudo o que acontece no mundo automotivo, é só acessar quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Um beijo!